Sejam muito bem-vindos ao 9º ano de atividades do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, um programa da Unesco. Sob os auspícios do Ano Internacional do Planeta Terra, Ciências da Terra para a Sociedade, e do 60º aniversário da Declaração Internacional Universal dos Direitos Humanos. Coordenado pela Associação Palas Athena, através de termo de parceria com a Unesco, o comitê é um espaço aberto ao conhecimento e disseminação de princípios, valores e ações que visem a construção de uma cultura de paz com base em 8 eixos. Cultura de paz através da educação, economia sustentável e desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância, solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informações e conhecimento, e paz e segurança internacional. Queremos agradecer a todos que, direta e indiretamente, cooperam voluntariamente para a realização dos fóruns, bem como ao MASP, que cede gentilmente este auditório para sua realização. Hoje, com este 62º Fórum, Amazônia para Sempre, temos a oportunidade de nos aprofundar neste tema que consegue ter repercussões mundiais, mas que no Brasil ainda carece de muita atenção e, fundamentalmente, a ação consciente e determinada da sociedade brasileira na preservação da floresta. E celebramos o engajamento dos artistas brasileiros pela interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica, nos apontando que é hora de enxergarmos nossas árvores como monumento de nossa cultura e história. Preservar o planeta é um dos pontos do Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. É com grata satisfação que chamamos ao palco Cristiane Torloni, atriz de cinema, teatro e televisão, que também empenha seu talento e tempo atuando em causas sociais. É uma das organizadoras, ao lado de Vitor Fasano e Juca de Oliveira, do Movimento Amazônia para Sempre. Chamamos e agradecemos também Vitor Fasano, ator, que trabalha ativamente na área de meio ambiente, onde, desde 1985, está à frente do Criador Utrópicos, associação cultural, científica e educacional, que cria espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção para reintrodução à natureza. Em 2007, recebeu o prêmio Verdes das Américas, do 7º Encontro Verde das Américas, realizado em São Paulo. Muito obrigada a vocês dois. Vamos ouvi-los.
Boa noite.
A luz está uma loucura. Dá para baixar só um tiquinho? Senão a gente não enxerga ninguém na plateia, né?
Assassina essa luz.
Então tá bom. Nós vamos começar contando uma historinha para depois poder mostrar o vídeo da gente, que é Era Uma Vez, na Amazônia, uma minissérie de Glória Perez, que foi veiculada no comecinho do ano passado, estreou no, em janeiro, né? Dia 2 de janeiro de 2007. Então é assim, Vitor já foi apresentado, né? Eu também, então não tem mais. A gente estava dizendo assim, vamos nos apresentar, mas já que já fomos apresentados, não tem necessidade. Então a ideia é contar como é que começou a Amazônia para Sempre. Nós fomos chamados para gravar a minissérie, eu fazia uma espanhola, Vitor fazia já um patriota. Já um patriota, né? E durante 3 meses nós tivemos a oportunidade de gravar no Amazonas e depois dentro do Acre. O Vitor vai contar a experiência dele, eu vou contar a minha, naturalmente. Mas o que aconteceu especificamente é que durante esse tempo que nós gravamos lá... Ai, obrigada. Todo dia nós tínhamos um traslado de 1h30, 3 horas, 1h30 de ida, 1h30 de volta, até chegarmos ao lugar das gravações. Então, foi muito estranho, porque no começo a gente achava estranho, porque até uma, duas horas, três horas da tarde, ninguém viu o sol. E, naturalmente, fomos perguntar por quê. Por quê? Porque era a época das queimadas, nós começamos a gravar em junho, não é? Junho e julho, era a época das queimadas, então você, até três horas da tarde, você não via o sol. Isso é uma coisa que um dia te incomoda, dois dias te incomoda um pouco mais, três dias vai incomodando muito, daqui a pouco você está começando a ficar doente, porque você percebe que aquilo é a ação do homem, você começa a perceber de onde vem a fumaça, e de alguma maneira aquilo já é natural, porque é a época das queimadas, é seca, pronto, vamos lá, queima e tal. Então, nesse período que nós tivemos a oportunidade de ficar gravando lá, nós também fomos a Chapuri, e esse caminho de Rio Branco até Chapuri são 250 quilômetros, um pouco menos, de área completamente devastada. Esse traslado de Rio Branco até onde nós gravávamos eram só de fazendas. Você via fazendas, cerca, e, enfim, e a fumaça. Mas de Rio Branco a Chapuri, aí sim era Krasberg puro mesmo. Você via terra devastada, sem cerca, sem nada, era um horror. Aí na volta, porque nós tivemos a oportunidade, íamos ao Seringal, aonde Chico Mendes trabalhou, viveu, a casa onde ele morreu. Quer dizer, foram momentos de muita emoção. Entramos no Seringal, aí o Vitor vai contar a parte dele, da emoção dele. Eu entendi Vila Lobos entrando no Seringal. Engraçado, né? A gente entender a música, entender o poeta, entender o compositor, entender o maestro entrando no Seringal. E na volta, realmente, a gente voltou chorando. O Vitor já queria uma serra elétrica. O Vitor é grande e forte. E eu acho que esse sentimento de encontrar uma realidade que eu nunca tinha encontrado, e o Vitor de reencontrá-la, porque ele já é da floresta há mais tempo do que eu. Enfim. E isso trouxe um sentido de indignação. E é da indignação, primeiro do coração e depois na mente, que vem surgiu a Amazônia. Passo a palavra para o Vitor Fazenda.
Bom, o meu histórico com o meio ambiente começou, talvez, quando eu era criança, porque eu tinha uma avó que gostava muito de contar histórias sobre meio ambiente, sobre lendas brasileiras, e ela contava de uma forma tão bela, tão interessante, que eu, vítima disso, me tornei um apaixonado pela natureza, pelo Brasil, pelas histórias brasileiras. E há uns 20 anos comecei a me interessar pelas espécies ameaçadas de extinção, meio que por acaso, porque as espécies estavam disponíveis. E comecei um trabalho que hoje é um trabalho muito interessante para a reintrodução das espécies criadas em cativeiro na natureza. Cheguei a um ponto agora que as espécies, nós temos o banco genético dessas espécies, mas cada vez mais você não encontra o habitat para elas retornarem. Então, esse habitat que teria que estar lá para a gente poder fazer a reintrodução, ele não mais existe. Por exemplo, a ararajuba, que é um papagaio que todo mundo conhece, símbolo da Petrobras, amarelo e verde, cores brasileiras, não possui mais o ambiente no Maranhão para ser reintroduzido. Então, ele está fadado a viver eternamente em cativeiro. Isso foi o que me movimentou, e quando fui gravar a minissérie com a Cristiane, com todos os atores, foi que nós, o trabalho particular, o trabalho individual de cada um de nós, às vezes só vai adiante quando a gente encontra uma alma gêmea, alguém que nos apoia, alguém que nos fala, realmente isso, nós poderemos fazer alguma coisa. Porque eu, pelo meu trabalho, percebo que é muito difícil empurrar sozinho qualquer coisa que seja nesse país. Então, no Acre, por acaso, nós tínhamos cenas juntos, o Juca de Oliveira, inclusive, e no ônibus comentávamos. Alguns atores dormiam, outros ficavam, realmente, papapá. E nós ficamos indignados cada vez mais com o descaso das autoridades e o descaso até inconsciente da população, de uma forma geral, que aceitava aquilo como um fenômeno natural, a fumaça, 3-4 meses por ano, tapando o céu e aquele desperdício da diversidade toda amazônica, sendo ocupada por vacas, né? Eu não tenho nada contra vacas, contra o gado, etc. Eu só acho que eles estão no lugar errado. Bom, daí surgiu esse manifesto escrito pelo ator Juca de Oliveira, que basicamente eram 6, 7 páginas, quer dizer, uma saga estudada por ele, um documento até mais científico do que esse documento que nós temos aqui, mas discutindo com outros atores, com autores, com outras pessoas, chegamos à conclusão que para mobilizar melhor as pessoas e os pecuaristas, os plantadores de soja, os madeireiros, a sociedade civil, seria melhor fazer um manifesto, um texto mais poético, porque nós, afinal de contas, somos artistas, do que um texto atacando isso ou atacando aquilo, como era o texto escrito pelo Juca no primeiro momento. Então surgiu esse manifesto, que é um manifesto extremamente delicado, contundente e muito impressionante até. Araquém de Alcântara foi quem cedeu as fotos para que ilustrassem o manifesto. Como a Cristiane falou, as baquianas também foram cedidas para fundo musical do manifesto. E nós temos um documento aqui que sensibiliza, que essa é a principal função da nossa missão: sensibilizar o maior número de pessoas possível para esse acontecimento, para esse fato, que é a devastação da nossa última grande floresta, né? Da floresta amazônica, depois de nós brasileiros já termos consentido a devastação das florestas do sul do país, de araucárias, da Mata Atlântica na costa brasileira, do Cerrado, da mata seca que existia no Nordeste, e assim por diante. Então chegou o momento de nós brasileiros tentarmos olhar para o passado e percebermos que essa devastação que aconteceu no passado, com a desculpa de ocupar o país, de dar trabalho ao brasileiro, de incentivar e melhorar a vida do cidadão, foi um furo. Então nós temos que usar a floresta amazônica de outra forma e tentar fazer com que ela seja realmente um gancho para dar mais trabalho, dar condições de vida para as populações indígenas, as populações, os povos, os ditos povos da floresta, e que nos deem, a nós brasileiros que não moramos na Amazônia, um sentido de soberania, de amor à pátria que nascemos, e não queremos ver devastada como tantas outras áreas foram no Brasil. Então eu acho que Cristiane Torloni pode apresentar isso.
Só esclarecer uma coisa que é importante. Então, primeiro, queria fazer um agradecimento à professora Lia Dinskin, querida, que tudo começou lá na Palas Atenas, né, num pedido de socorro, porque o Amazônia ele é bonito porque ele é assim. A gente vai pedindo socorro. Como a mata está pedindo socorro, a gente vai batendo nas portas, dizendo socorro. E a Lia, querida, nos abraçou, acolheu e abriu essa porta enorme hoje. Bendita, muito obrigada. E eu acho importante esclarecer que nós só somos uma carta mesmo. Talvez o fato de termos hoje 692 mil assinaturas, para quem começou com 3 míseras, porque é importante colocar isso, né? Porque a carta foi escrita, depois de revisada, e foi lançada no mesmo dia que a minissérie foi lançada. Então, tinham 3 signatários, Juca, Vitor e eu. Então, é muito importante colocar que nós não somos mais do que uma carta. Nós não somos uma organização não governamental. Isso no site, quando entra, está bem claro. Nós não estamos ligados a nenhum partido político. Nós não aceitamos nenhuma doação financeira. Já tentaram nos doar mundos e fundos. Mas nós não precisamos dos mundos e fundos. Existem ONGs que talvez até precisem, e elas até estão linkadas com o Movimento Amazônia para Sempre. Quem navega vê quem são as ONGs que se linkaram conosco. Mas nós somos realmente muito poucos. Na verdade, a nossa organização tem 6 pessoas. Como nós só somos 6, a gente tem um controle enorme do que acontece. Nós não temos um financeiro. Financeiro, chama-se Vitor Fazano e Cristiane Torloni, a gente é que paga tudo, Então, não tem recebimento de dinheiro, nem de doação, nem de prestação de conta de um dinheiro que seria, vamos dizer assim, um dinheiro público. Não tem, ele é privado particular. Mas temos um jurídico, por quê? Porque temos um site que conta com as fotos do Araquém e os direitos autorais das baquianas da Quinta. Então, isso é muito importante, porque de vez em quando entra um hacker, um atravessador, querendo, colocando um outro site, dizendo que aceita doações. Então, nós aceitamos sim denúncias quando acontece isso, que imediatamente entra em contato com o site. É, talvez por essa razão, por nós não sermos ONGs, nem estarmos coligadas a partidos, nós tenhamos assinaturas de todos os partidos, de todos os políticos. É aquela chamada passagem leve, porque a gente só pede isso que a carta pede mesmo. E talvez fosse importante já passar, e ao passar o manifesto, aí passar a palavra a vocês, né? Porque a gente já contou tudo que tinha que contar, depois é só responder com as respostas possíveis de resposta. Elza! Pode passar, em português de preferência. Quando tem uns acidentes. Se quiser apagar essa luz de cima para poder ficar uma luz melhor, pode apagar, eu acho. E aumentar o som.
Da floresta amazônica dos últimos 3 anos, 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias.
Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas. Mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver. Mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua.
Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como uma área a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos. Campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos. Ou então, uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são símbolos da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver, como o único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê:
a floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica, já.
É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta.
Que esse manifesto a gente apresentou tantas vezes, mas ele mexe com a gente o tempo inteiro, porque à medida que vai passando o tempo, nós que achávamos que era muito mais simples atingirmos o que queremos, mas a gente vê que defender a Amazônia é muito mais complicado do que possa imaginar, porque existem milhões de pessoas morando lá dentro, existem as tribos indígenas, que até são desconhecidas, as tribos que já são conhecidas, as espécies, animais, vegetais que lá existem, a tremenda ilegalidade irrestrita que existe na região, sendo com corrupção, sem corrupção, do governo, fora do governo, de ONGs, fora de ONGs, das pessoas, é inacreditável como a ilegalidade assola a Amazônia e o governo, o poder público, não consegue equilibrar esse grande desequilíbrio que quase que impede os movimentos de proteção à floresta. O nosso manifesto começou, como eu falei antes, de uma forma branda, poética, mas por trás desse poema existem cabeças pensantes que estão tentando achar a maneira correta de levar esse manifesto adiante, a maneira mais correta, a maneira mais juridicamente correta, civicamente correta, a maneira mais fácil de atingir a população que lá vive, que talvez pense diferente de nós. Por isso estivemos colhendo assinaturas nas populações, com as populações ribeirinhas, com as tribos, nos movimentos amazônicos, com as ONGs amazônicas. E nós, é isso que nós pretendemos com essa 1 milhão de assinaturas, que elas sejam representativas da vontade de um povo, seja ele que ascendência, tenha ele que ascendência tiver, que aspiração política também que aspiração política que ele venha a ter, ou que raça, ou que doutrina religiosa. O importante é que nós, brasileiros, queiramos salvar essa última grande floresta, esse nosso grande patrimônio. Né, Cris?
É. Sempre que eu vejo esse vídeo, eu fico meio sem palavras. Eu acho que a ideia é passar a palavra para vocês. Como é que está organizado? Vocês estão com o microfone na plateia? Como é que está isso? Tá. É, quem é que está organizando aqui na plateia? Senhora.
Sumiram todos.
Era imposto, sumiram todos. Nos deixaram a sós. Ah, é, eu acho que tem que ter uma, né, organization aqui.
Bom, boa noite. Bom, eu queria parabenizar pelo trabalho, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu estava em Brasília em novembro do ano passado e, coincidência, teve um seminário sobre a Amazônia na Câmara dos Deputados. Né? E eu vendo aqui o trabalho de vocês e vendo o que aconteceu lá, que foram 3 dias, né, de manhã, tarde, noite, vários debates, várias situações. E o que eu vi lá, 80% das coisas que estavam lá, inclusive com tribos indígenas participando, só se falava dos petróleos, dos ouros que descobriram lá, que eles querem usufruir disso. Aí eu vejo o trabalho de vocês, eu pergunto, e coincidência, hoje, antes de entrar aqui, tinha na porta, no saguão, ali no vão, tinha um grupo de portugueses, estudantes, tal, que estavam ali, até convidei para que eles viessem aqui, não sei se vieram. E aí, fiquei contente de estar em inglês, porque eu acho que também, não é só o Brasil, acho que nós temos que pegar esse abaixo-assinado do planeta. E não é só 1 milhão de coisas, que 1 milhão, pela população nossa, vai ser menos de 1%. Acho que nós temos que começar a pensar em 10 milhões, 50 milhões, e fazer realmente, fazer isso chegar nos sindicatos, chegar em todas as camadas da população, porque realmente esse é o sentimento que se tem. E eu acho que 1 milhão hoje, a gente está enxergando pequeno, nós temos que enxergar maior ainda, e com esse trabalho eu acho que nós vamos chegar. Mas acho que devia mostrar isso para os políticos lá em Brasília, porque o que eles estão falando lá, o que eles estão querendo fazer lá, com a exploração do ouro, do petróleo na Amazônia, e vendo esse trabalho de vocês, a gente fica chocado. Então, eu gostaria que houvesse uma reflexão também de vocês, não sei se já foi feito, mas a gente também... E mostrar isso um dia lá em Brasília para os deputados lá, que eles estão fazendo leis, fazendo lá, indicando os caboclos lá para tomar conta lá, que já tem os cambalachos, e a gente vendo essas coisas aí, sabendo, né, que a gente participa de outros movimentos, eu acho que é um absurdo, realmente, é uma afronta para a gente, como brasileiro, o que está acontecendo lá. Né? Por mais que a gente admire, respeite o trabalho lá da Marina, mas eu acho que ela está aquém da realidade do Brasil, porque ela está, acho que, não sei se ela está muito distante ou se a equipe não funciona, eu sei que tá, a coisa continua. Mesmo que no discurso no oficial se venha com dados, com números, tá, mas a realidade é a gente que convive com movimentos sociais, a gente sabe que não é isso. Aqueles dados não estão corretos. Né? Então é só isso que eu queria colocar. Obrigado. Meu nome é Edno, eu sou do Sindicato Transporte Escolar aqui de São Paulo.
Você quer falar sobre as cabeças pensantes, Cris?
Primeiro, eu queria te dizer, Edson, né? Edno, eu concordo com você, Edno, que a gente precisa de uns 10 milhões. Eu diria que nós precisamos de uns 100 milhões. Eu acho que a gente precisa do Brasil. Tá? O que acontece? É que com 1 milhão, 1 milhão é um número, seria assim, um número mínimo que se precisa para que essa carta, que hoje ela é só uma carta, é o que ela é, se torna um instrumento público. Ela muda de identidade. Tá? Então, assim, o que você faz com um instrumento público? Você pode ir, então, na Casa das Leis, tá, com propostas ou de mudança de lei, ou com instrumentos que existem na própria Constituição que não estão sendo observados. E que, se eles fossem observados, esse bendito desse parágrafo 4 poderia ser cumprido. Então, assim, ao longo deste um ano, nós temos pensado muito, primeiro, e discutido com algumas camadas da sociedade, que é isso que o Vitor está falando. Nós temos tido encontros e ouvido também. Quer dizer, ouvido também não, ouvido mais do que tudo. Entendeu? Porque o que é que você faz com 23 milhões de habitantes na Amazônia? Você faz o que com isso? Né? Você vai dizer, se a gente vai morrer de fome... Quer dizer, se parar aquilo que se chama do desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável? Porque o desenvolvimento sustentável é uma coisa assim, um pouco abstrata, um pouco híbrida. Então, como não é muito claro o que é desenvolvimento sustentável, então, na verdade, pode é tudo. Entendeu? O cara vai lá e corta quilômetros de madeira e diz, não, mas isso é desenvolvimento sustentável. Entendeu? É manejo. E tem vários títulos para ilegalidade, infelizmente. E poucos títulos claros para legalidade. Então, é assim. Ultimamente, nós estamos, graças a Deus, vivendo... Não sei se é graças a Deus, mas nós estamos vivendo num momento em que existe um movimento mundial de tentativa de salvar o planeta. Quer dizer, nós entramos nessa intuitivamente, porque nós estávamos lá vivendo aquilo. No final do ano, entendeu, o Papa declarou que a campanha da fraternidade ia ser a Amazônia. Nós estávamos lá ainda. Nós falamos, olha, reforços estão chegando. Logo em seguida, o Al Gore lançou o filme dele, Verdade Inconveniente. E começou a viajar pelo Brasil, veio até para o Brasil. Quer dizer, existe um movimento mundial, finalmente falando dos créditos de carbono, que para nós também é uma coisa meio abstrata. O quê? Aí vai todo mundo estudar o que é crédito de carbono. Então, assim, o que acontece? Respondendo ou acrescentando aquilo que você está falando. Hoje em dia está ficando cada vez mais claro para nós que amamos esta floresta e entendemos que ela não é importante só do ponto de vista do equilíbrio de sustentação de vida deste planeta, mas ela é importante para a sustentação dessas populações, ela é importante em pé, porque em pé ela vale uma grana inacreditável, porque os outros países, eles já queimaram, eles já devastaram, só que eles estão poluindo de um jeito que eles, até que eles consigam deter ou equilibrar os combustíveis que eles usam, tem tempo, pode ser assim, de 5 a 10 anos. O que eles estão começando a fazer? Eles estão comprando créditos deste carbono. Nós temos isso em pé. Então, Vitor e eu, se você quiser acrescentar, você vai dizer, Cris. Vitor e eu começamos a ter reuniões até na Fiesp, porque você tem que ir atacando, entendeu? Né? Aos donos, aos empresários, não adianta, tem a população, mas tem os empresários. E nós estivemos lá e sugerimos que fosse feito um estudo, uma pesquisa, para que eles entendam, não adianta a gente chegar lá poeticamente dizer, que eles entendam, paguem uma boa pesquisa, que eles entendam o quanto eles vão ganhar se eles investirem nesta Amazônia em pé. Existe todo um projeto de ecoturismo que pode ser implementado dentro da Amazônia, aproveitando todas essas populações, dando educação, melhor saúde, melhorando o padrão de vida deles naquele lugar que eles amam. Quer dizer, quem vende as continhas, quem vende os azeites de castanha do Pará, que maravilhoso. Quer dizer, aquilo que se chama, sim, bem definido o que seria o desenvolvimento sustentável, acoplado a um grande projeto de quê? De ecoturismo, porque não existe um outro lugar na face da Terra igual aquele. Então, você poderia subsidiar, sim, aí um grande projeto de turismo, que no Brasil existe, apesar dos governos, né, porque o turismo aqui existe de uma maneira completamente improvisada, que daria aí, sim, sustento, por um lado, para esta população, e meios financeiros desta floresta não ser abatida em nome do que está embaixo dela, que é o petróleo, que é o ouro. Quer dizer, tem petróleo em outros lugares do Brasil, tem ouro em outros lugares, mas a floresta amazônica só tem lá. Este convencimento é que é o mais difícil. Porque, assim, é muito difícil você convencer hoje um madeireiro que perdeu o emprego dele lá na Tailândia, né? Aqui no Brasil, né? Porque entrou lá a Força Nacional Ibama, como é que você vai convencer ele? Quer dizer, existem instrumentos que o governo não está usando neste momento para combater a ilegalidade. Ele tem que entrar com uma força-tarefa de imediatamente aquela pessoa não passar fome. Porque senão ela vai ficar com ódio desse Brasil que está tentando manter aquele lugar em pé ali. É muito delicado salvar a Amazônia, mas nesse momento nós nunca fomos tão importantes, você. Um faz a diferença, porque esses deputados, os senadores, eles também estão num momento que a gente tem que moralizar aquela casa, que ficou uma casa indecente. Então, esta indecência, ela se distribui, o exemplo vem de cima. Então, esta moralização e esta legalização, ela tem que vir de nós. Enquanto o Brasil é um país que vota em político corrupto, ele vai continuar lá. Esse é um ano ótimo para se discutir isso, porque nós temos eleições. Então, enquanto sair no jornal uma lista de gente que tem mais de 60 processos e o povo continua votando, quer dizer, eu não era um povo da floresta, eu sou um povo do asfalto. Então, a minha contribuição no que diz respeito a isso foram as diretas já, quando, né, uma população inteira, aqui em São Paulo, a gente botou 1 milhão. Então, o que acontece? O que tem esse 1 milhão? 1 milhão é muito difícil. Nós estamos há um ano atrás de 1 milhão de brasileiros. Alguém sabe onde tem 1 milhão de brasileiros aí que é contra a devastação? Contra a devastação significa a favor da democracia. Significa impeachment. Isso é um compromisso que ele é maior do que... Assim, é isso que o Vitor está falando. Proteger a floresta é proteger o Brasil. O que, que você acha que nós queremos quando nós chegarmos a 1 milhão? Que é a pergunta que alguém ia fazer, a gente já sai respondendo. Nós queremos que as Forças Armadas sejam realmente autorizadas a fazer aquilo que a Constituição diz que é o direito... Não, é o dever delas, direito nosso. Que é de proteger as nossas fronteiras de invasão e de evasão. Nós temos que proteger o Brasil, nesse momento, do Brasil. Para que outros não venham aqui dizer, olha, já que vocês não dão conta, nós vamos internacionalizar a Amazônia.
Não deveríamos, né? Não deveríamos. Mas nós não vamos exigir, nós vamos exigir que a Constituição seja respeitada, o que não precisaria das 1 milhão de assinaturas, mas nós vamos levar, mostrar o caminho para que essa proibição, essa cláusula da Constituição seja respeitada. E por isso que nós estamos estudando isso. E cada vez mais a gente percebe que é muito mais... complicado, mais complexo, você lidar com uma Amazônia que cada pessoa quer uma coisa, as ONGs querem coisas diferentes, o governo quer coisas diferentes, os interesses dos madeireiros são de uma forma, os dos pecuaristas são de outra forma, os agricultores querem outra coisa, os sem terra querem uma coisa, os índios querem outra. Como é que você bola, como é que você tenta imaginar um caminho onde todos querem um caminho diferente? Como é que você satisfaz essa massa que mora lá? Como é que você satisfaz a massa que não mora lá? Como é que você satisfaz os anseios do Brasil, os anseios do planeta? É muito mais complicado do que nós imaginávamos. Mas também é muito mais interessante que esse ano tenha se passado e esse tempo vem acompanhando, vem nos dando subsídios para pensar melhor e dizer... O caminho não é mais esse, é aquele. Nós, para conseguirmos o que a gente quer, agora a gente tem que descer 3 degraus, subir, se atirar de uma montanha e pular de não sei de onde, porque não era como a gente imaginava. E os subsídios são muito mais interessantes, porque a gente queria muita coisa, agora cada vez mais a gente percebe, não, a gente tem que pedir uma coisa só. A gente tem que exigir do tribunal, dos tribunais federais... coisas que competem a eles exigir do governo, compete ao Congresso exigir dos governantes do país, compete ao Congresso exigir dos municípios, dos estados, dos governos, das prefeituras, ações mais reais, mais efetivas. E essa ilegalidade tem que ser combatida como? Se nós não temos efetivo para combater essa ilegalidade. Se o IBAMA não dá conta nem aqui do estado de São Paulo, como é que ele vai dar conta da Amazônia? Então, por isso, o exército, que foi treinado para isso, tem que, sem nenhum medo de que seja uma intervenção militar, não. É o nosso exército protegendo os nossos bens, o nosso país, do saque de alguns brasileiros. Então, todos viram esse caos que foi essa operação do município de Tailândia, onde nós percebemos o quanto complexo é essa situação. Aquela população imensa que mora na Amazônia, querendo proteger os madeireiros, querendo proteger a ilegalidade, porque eles precisam de emprego, precisam alimentar as famílias, precisam tocar suas vidas. É tudo muito delicado. Eu percebo a dificuldade que a ministra, por exemplo, está tendo em conduzir isso. Percebo a vontade oposta da Dilma Rousseff, que tem outra cabeça, que é outras metas, etc. Percebo, talvez, aquele jogo de cintura do senhor presidente, que particularmente não me interessa, mas eu percebo que a sociedade brasileira tem que se unir, como fez com as diretas, tem que se unir como aconteceu agora no Rio de Janeiro em relação ao IPTU. Aumentou-se o IPTU, a população foi à rua e falou: não pagaremos. Então, se o brasileiro perceber que individualmente nós temos o poder de frearmos essa ilegalidade e o que nós não queremos, nós temos essa capacidade e temos que ir na rua, ir às ruas. Cada um à sua maneira, cada um de acordo com as suas possibilidades, mas nós temos que mostrar que não queremos o que estão nos dando de presente. Não queremos. E a única maneira de fazer isso é se juntar. Se juntar, porque aí o governo fala: opa, pera, deixa eu recuar. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em outras épocas nesse país. Mas a gente esquece desse poder cívico, dessa obrigação cívica que nós temos, que é defender a nossa terra, a terra que nós nascemos. Nós não queremos morar nos Estados Unidos, eu pelo menos não quero. Eu quero morar no Brasil, que eu nasci aqui, amo a minha terra, amo a minha floresta, amo o meio ambiente. Não quero morar nos Estados Unidos, porque lá é melhor. Eu quero morar aqui, que tem que ser melhor. Porque é o país que nós escolhemos para viver e o país que por acaso nascemos. E nós temos que defender. Contra tudo e contra todos. E contra essa ilegalidade que, como eu falei, parte de todos os ângulos, de todas as camadas da sociedade e etc. Então, a gente tem que se unir.
E ela está no dia a dia. Ela está no dia a dia, porque assim, a questão não é salvar a Amazônia lá na Amazônia. Você pode salvar a Amazônia, não só pode, como deve salvar a Amazônia aqui. Então, assim, por exemplo, tem uma rua aqui em São Paulo, que é a rua onde se vende a madeira ilegal que entra no Estado. Todos os dias, apesar do esforço que é feito, que eu não sei quão grande é o esforço, 900 caminhões de madeira ilegal entram no Estado de São Paulo. 900. Saem 2.500 da Amazônia e entram 900. Aonde é vendida essa madeira? Então, assim, é vendida porque alguém compra. Uhum. Querida, é assim, porque assim? Porque o problema é a tal da ilegalidade, entendeu? Alguém corta porque alguém sabe que isto vai ser aparelhado e vai ser vendido, vai ser comprado. Vai passar por todas as... existem selos de madeira legal que legal não é. Entendeu? Então, assim, o IBAMA, nesse sentido, é um dos instrumentos que fiscaliza isso. Mas o IBAMA, ele não tem poder de polícia. Ele chega lá, o cara vem com uma granada, com uma pistola, não sei o quê, ele não tem o que fazer. Aí ele chama o exército para acompanhar. O exército também não pode prender. Então, eles, na verdade, eles dão um papel para o cara. Tipo, olha, o senhor vai ser multado. Não aconteceu nada. Esse modus fazendi é que está mudando neste momento. Tá? Que é aquilo que a gente está vendo lá no município de Tailândia. Entrou uma força nacional. Só que ela está entrando não só timidamente, como pontualmente. E o que é que nós estamos tentando pedir com este 1 milhão de assinaturas a partir do momento que é um instrumento público? Que isso, que a Constituição seja institucionalizada, isto é, nós temos a melhor infantaria de selva do mundo. Por que que esta infantaria está quartelada e não está fazendo isso? Nós pagamos. Está lá. O IBAMA diz, mas custa caro. Nós ouvimos isso. Custa caro ter alguém do exército aqui conosco. Eu falei, mas como custa? Já está pago. Não, porque daí é uma burocracia dentro. Não, é indecente. Aí eles têm que tirar um dinheiro de um lugar para botar no outro para chamar um sargento, um comandante. Não funciona assim. Não funciona. Por isso que não funciona. Então, assim, existe uma grande reflexão, que é isso que o Vitor está fazendo, que, assim, existe naturalmente, em todos os países que já viveram ditaduras, quando você fala em exército, quando você fala em marinha aeronáutica, dá medo. Todo mundo sabe o que é ter censura, todo mundo sabe que... Alguns não nasceram, não são, eram jovens. Não, mas todo mundo sabe qual é o sentido da ditadura. Então, quando você pede exército, todo mundo diz, ei, meu Deus do céu, estão pedindo que volte a ditadura. Não, ninguém está pedindo que a ditadura volte. Não é isso. Mas aí é uma coisa complexa. Como é que você faz com que esse instrumento seja autorizado a ter poder, sim, de prender, de... Não só de prender, é de uso de força. Eu estou falando uma coisa, que ela é isso, porque ela não tem um outro sinônimo. Porque é uma violência que gera uma outra violência. Então, o coitado de um funcionário do IBAMA, ele não tem o que fazer. Ele tem que estar protegido para poder multar. Em compensação, tem o poder financeiro, que é isso que a gente está falando, quer dizer que os tribunais eles têm que funcionar juntos também. Porque, assim, como é que você dá financiamento para alguém que simplesmente invadiu uma terra pública? Que é isso que está sendo feito agora. Eles não estão tentando. Está sendo feito de uma maneira micro, né? Que é recadastramento das terras. Porque tem muita gente que pede financiamento para plantar soja ou para estabelecer uma fazenda de gado, ou mesmo para fazer o tal do corte, que seria legal. E esta terra é uma terra pública. O cara não paga um imposto sobre isso. Essa terra é sua. Ela é sua, ela é sua, ela é sua, ela é sua. E o cara está entrando lá e está cortando, está queimando, está plantando soja, está querendo botar gado às nossas custas, porque ainda tem um financiamento do governo. Então, esta, é por isso que você diz assim, mas a gente tem que pedir, a gente tem que ter um... A gente não está pedindo, a gente está pedindo 1 milhão de assinaturas para depois exigir alguma coisa que é direito nosso. Então, existe uma inércia no Brasil macunaímica. É verdade, é horrível. Quando você diz, ah, você é um vagabundo preguiçoso. É vagabundo e é preguiçoso. Porque a gente vê escândalos acontecendo um atrás do outro, ninguém vai para a rua e para o raio da rua. É uma verdade. Porque diz, ah, não, mas eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que... As pessoas não se agregam para isso. Então, assim, enquanto a gente for vagabundo e preguiçoso, vão continuar na ilegalidade. Então, assim, a gente tem um dever, assim, então tá, para que seja feita um boicote à compra de madeira ilegal, o que, que faz? Fecha a rua. Como fecha a rua? Associação de bairro. Esta rua está dentro de um bairro. Neste bairro existem moradores. Outros moradores de outros bairros podem ir lá. Existe uma coisa chamada associação de bairro. É quando as pessoas se agregam. Um título de eleitor com outro título de eleitor com outro título de eleitor. É assim que é. O Vitor, o Juca e eu somos 3 títulos de eleitor. Nós nos juntamos. É assim, se um tivesse cada um ficado quieto no seu canto, indignado, não tinha acontecido nada. Ainda não aconteceu nada, mas já aconteceu isso. Então, assim, se a gente leva isso para casa, enfia numa gaveta junto com o tio de eleitor, não adiantou nada. Agora, se isso virar um inferno dentro da sua cabeça, se você deixar isso tocar o seu coração, você vai tocar outras pessoas. Você não vai deixar a sua filha, na hora que ela está lavando o cabelo com o condicionador, você vai chegar lá e dizer, mozinho, passa o condicionador de água desligada, fecha o registro. Ou o seu marido fazendo a barba, gastando horas de água. Não, meu mozinho, fecha a água. Vamos reciclar o raio do lixo? Vamos. E se salvar a Amazônia? E ir para o shopping? Não, não preciso de 12 sacas de plástico, basta uma. Então, existe um cotidiano ecologicamente correto que ele só precisa de menos preguiça. Você vai pegar a criança no colégio, desliga a ignição, espera com o carro desligado. Por que, que você vai ficar sujando? Está no comportamento da gente, Flor.
São ações mínimas que vão somando, né? Vão somando.
Parece uma coisa panfletária, e é, porque ela tem um lado que é didático, tem um lado que é de educação. O planeta está se reeducando. Se a gente não se reeducar, são só palavras ao vento. Sabe palavras ao vento? É aquela coisa, o que você faz com o absorvente higiênico? Você joga junto ou você joga separado? Sabe aquela coisa? Que na hora que você vai jogar, diz assim, não, mas peraí, eu fui numa palestra, pô, pelo menos para isso tem que servir. Sabe, são coisas pequenas que a gente vai fazendo e que vão contaminando as pessoas. Até aquele dia que a AMASCO, lá, a Associação de Bairros de onde eu moro, passou um e-mail dizendo que não entraria nessa história do boicote ao IPTU. Eu mandei um e-mail para eles. Eu falei, sinto muito por vocês serem tão frouxos, porque eu não vou pagar. Eu prefiro pagar 20% no final do ano, mas agora eu não vou dar esse dinheiro para esse cara. Não vou. Então, assim, tem que ver disso. Quando você diz, mas a gente precisa? Precisa. Porque a gente tem uma missão geracional. Está na nossa mão. Está no nosso presente. Se a gente não fizer isso agora, a gente está cometendo um grande pecado de não viver a vida na hora que ela se apresenta para nós, entendeu? A gente vai deixar para quem viver isso? Sacou?
Cristiane, aqui. Meu nome é Daiane. Falando um pouquinho disso, assim, eu creio que todo mundo que está nesse auditório alguma vez na vida já ouviu dessas pequenas ações que a gente pode fazer para mudar, como também já devem ter ouvido, seja numa matéria de jornal, numa matéria falando dos problemas que a Amazônia passa e de todos os diversos problemas que nós passamos no dia a dia e nem por isso fazemos alguma coisa. Então, assim, já não é uma novidade que problema tem, que pequenas atitudes e grandes atitudes a gente pode, tem o direito e o dever de fazer, mas nada fazemos. Aí eu queria, assim, vocês colocam até no vídeo desse descrédito da população, desse descrédito da sociedade, como uma irresponsabilidade. Vocês, no dia a dia, aí nessa captação de 1 milhão de assinaturas, vocês viram que é a irresponsabilidade que acaba falando mais alto mesmo? Ou seria a falta de informação, a falta de uma educação ambiental? O que vocês têm visto no dia a dia? É a irresponsabilidade que predomina ou é o conhecimento? Falta de conhecimento?
Eu acho que é um somatório de tudo isso, né? Existe o desconhecimento, porque, lógico, ninguém vive na Amazônia, então se torna muito distante essa coisa, defender a Amazônia, o que será a Amazônia? Quando alguns de nós estiveram dentro da floresta, todos entraram falando, né, falantes, a floresta, essa é uma castanheira, à medida que o tempo passava, as palavras foram sumindo e todos ficaram mudos. Andando naquela floresta imensa, com aqueles gigantes, aqueles monumentos, aí é que a gente entendeu a floresta amazônica. Como é que você vai explicar isso para alguém que não esteve lá? As ações são inúmeras. Educação falta você tomar atitudes no seu dia a dia, falta, todo mundo tem que somar um pouco mais. Então, o que a gente está fazendo aqui, talvez estejamos falando de coisas que vocês já ouviram, mas tem que ser pisadas e repisadas, e muita gente que ouve não faz. Um papel jogado por fora da janela, uma lata de cerveja, tem que queimar na sua mão. Ai, não, bota dentro, entendeu? Você tem que sentir assim que está te fazendo um profundo mal. Gastar aquela água toda de um país que eu nasci antes que muitos daqui, nasci depois de alguns também, mas quando eu nasci, esse país era um país das águas. Cada grota era uma cachoeira, cada grota corria uma água. Hoje não é mais assim. E eu posso dizer porque eu sei, era uma criança que vivia no mato, no campo, em contato com a natureza. As espécies se foram, a água se foi, as árvores se foram. E eu tentei nesses 20 anos, desde com o meu entendimento, com a minha vida, tomar atitudes. Mas, pelo visto, elas não foram suficientes. E talvez não sejam suficientes. Mas não é por isso que não faremos nada. É isso que a Cristiane falou. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que se comprometer com tudo. Porque eu sempre falo para a Cris, bom, daqui a 20 anos, se existirem esses 20 anos, pode ser que eu não quero chegar lá com a minha bengalinha e falar assim, puxa, não fiz nada. Eu podia ter feito, gosto do assunto, entendo um pouco do assunto e não fiz nada. Você é um velho decrépito, devia morrer com um raio fulminando a sua cabeça agora. Entendeu? Então é isso. Você tem que se envolver. Porque se você não se envolver, a vida vai passar do mesmo jeito. Agora, também tem uma coisa bacana, que eu sempre gosto de falar, porque existe essa catástrofe, né, eminente, mas também existe o universo, que é muito maior do que tudo que a gente pode imaginar. O universo, talvez, esteja dando de ombros para a gente, fala, quem são esses, essa poeirinha aí, lá naquele planetinha Terra? Porque as coisas se autorregulam, o universo tem a capacidade, e nós já vimos isso com milhões e milhões de anos de história, para nos comprovar, que pode ser que esse planeta, daqui a 5 anos, se inviabilize, se auto-inviabilize com um meteoro que chegue do universo, ou de uma explosão de um vulcão. Então, tudo que a gente vem fazendo para preservar o planeta termine em 1 ano, ou prossiga mais 200 mil anos, que pode ser que esse equilíbrio físico, químico, que deu ao planeta a viabilidade da vida, algum equilíbrio aconteça com essas relações químicas e físicas e faça com que tudo que a gente está falando se torne nada. E ele se autorregule. Ótimo se isso acontecer. Mas a gente tem que, com o histórico do que está acontecendo no momento, nós humanos estamos interferindo diretamente, de maneira absurda, no equilíbrio do planeta, que demorou milhões de anos para conseguir esse equilíbrio. E é um equilíbrio, se a gente pensar, maravilhoso. Como é que essas espécies todas coexistem e se equilibram, e uma depende da outra, e uma só existe se a outra existir, se a outra respirar, se a outra polinizar. Como é que essa sofisticada... como é que essa sofisticada teia emaranhada de vida conseguiu chegar nesse ponto para nós, essa poeirinha, querer destruir inconsequentemente? Nós temos que pensar nisso também. Temos que aprender, temos que estudar, temos que pesquisar, temos que tomar partido e temos que fazer o trabalho de formiga. Porque Cristiane Torloni pode ser uma atriz conhecida, eu, Juca de Oliveira, mas... Se nós não tivéssemos sentido sensibilizados com o que vimos, talvez tenhamos tido sorte de estarmos naquela floresta naquele dia, com aquelas majestades na nossa frente, o irmão do Chico Mendes conversando comigo sobre nomes de árvores, que por acaso eu sou apaixonado por árvores, aí comentavam, pô, isso aqui faz assim, isso aqui faz assim, isso aqui tem cheiro numa época assim, esse aqui os frutos são assados. E a Cristiane foi ouvindo essa conversa e foi se apaixonando pelo assunto. Infelizmente, muitos de nós não esteve lá, mas muitos de nós estão aqui no Trianon, vendo esse parquezinho no meio dessa metrópole, e você entra ali dentro, você já sente a mudança de temperatura, você já sente um bem-estar incrível, quando você entra nesse parquinho aí de um quarteirão, Micho, que é uma Amazônia aqui para nós. Então, nós temos que extrapolar o nosso mínimo, o nosso quintal, a nossa vida do dia a dia, para esse universo que nós queremos equilibrado, saudável, harmonioso, como é o nosso Brasil e o nosso planeta, Terra, e o nosso universo, eu irei até mais além.
Tem a ver com amor, né? O que o Vitor está falando é isso, tem a ver com amor. Quando a gente foi fazer o Amazônia, nós tivemos 3 dias de workshop, antes de nós viajarmos. Que história é essa do Acre? O que foi que aconteceu? E, na verdade, se reinstaurou, vamos dizer assim, um pouco o ambiente onde Chico Mendes viveu, através dos depoimentos que foram dados, pessoas que conviveram com ele, documentários que nós tivemos acesso. Infelizmente, nós somos um país que sofre de uma... Eu só falo das mazelas, né? É bom que o Vitor fala de tudo que é bom, eu só falo de tudo que é ruim. A gente tem um problema com a memória, a gente se acha tão jovem e tudo que veio antes da gente parece que não nasceu, quer dizer, só nasceu depois que a gente disse, nasci. Tem muita gente importante que já morreu por essa Amazônia, morreu por nós. Na verdade, morreu por nós. Quer dizer, quando você vai entender o que era esse rapaz que era o Chico Mendes, que tinha coragem, que teve a coragem de criar uma estratégia chamada empate. O que eram os empates? Eles pegavam as crianças, os velhos, e botavam na frente das árvores, para os caras não cortarem. Morreu gente assim, cortada também. Então, assim, nós temos heróis na nossa história. O Acre é um estado, foi o último estado a ser incorporado à nossa federação, onde essa gente, sabe, o hino nacional, mas sabe, o hino estadual, sabe, o hino municipal, eles têm um amor por aquele lugar. Eles, assim, a Glória Pérez, ela, há anos ela quer escrever a história. Pequena história, é muito maior do que uma minissérie de 40 capítulos. É, infelizmente, passou num horário horrível, mas é para ficar uma semente de curiosidade. Quer dizer, se, tem pessoas que não sabem nem cantar o hino nacional, que dirá o hino do seu estado. Isso eu nem sei, nem de São Paulo, que eu nasci aqui, muito menos do Rio de Janeiro. Mas o hino nacional, o nosso, por isso que o nosso manifesto começa com o hino nacional. Se, no nosso hino nacional estão descritas as nossas riquezas e aquilo que a gente deveria fazer. Está tudo escrito ali. Só que quando a gente não canta com o coração. A gente canta com certo tédio. Ah, caramba, vamos lá, fica de pé, botar a mão no coração. Então, assim, tem uma atitude que ela é uma atitude que ela começa assim, quando o seu vizinho vai podar a árvore e você diz assim, deixa eu... Vai lá conversar com ele. Será que está na época da poda mesmo? Ou o cara só quer tirar a árvore, que está fazendo uma sombra, que não sei o quê? Ou por que a gente não pode plantar mais 10 árvores naquela rua? Quer dizer, eu sou uma chata no condomínio onde eu moro, porque eu fico tomando conta de todas as árvores, até que me provem que a árvore realmente está seca, tem que ser cortada e tal. Porque, para mim, uma árvore faz diferença. Passou a fazer. Então, sim, eu acho que o dado do amor, ele é que é fundamental. Eu acho que tem uma animosidade, uma coisa individual, e agora com essa história da internet, do computador, não sei o quê, ninguém quer saber mais nada. Se eu pudesse, não leio nem o jornal. Quer dizer, como motivar as pessoas para que elas se recoloquem na realidade? Existiram realidades muito piores do que a nossa. Nós estamos vivendo uma guerra que é uma guerra sagrada, ela é uma guerra verde, ela é uma guerra linda. Mas quem teve pais, como eu tenho pais, que viveram pós-guerra, que fazia fila aqui para comprar manteiga, e tem gente aqui na plateia que, pelo que eu estou vendo, deve ter passado por coisa parecida pelo tom do cabelo. Então, assim, é o mínimo que a nossa inércia tem que vencer. Sabe, é o mínimo. É um pouco mais de amor. O amor, ele gera uma certa fúria e uma certa indignação. É por isso que, quando um país está sendo invadido, ele pega em armas. Nós temos que fazer isso no nosso coração. Respondendo a sua pergunta, é irresponsabilidade, sim. Porque, senão, tem muito deputado federal que não pisava nunca mais em Brasília. E está lá, no quarto, quinto, sexto mandato.
Tá. Não, tem uma ordem.
Que... Leva aí, doutor, desculpe.
Boa noite. Por meio de várias comunicações, você acaba tendo um pensamento, uma formação sobre tudo isso, né? Uma das coisas que fica para mim muito lógico, quer dizer, para mim, né, é uma realidade minha, é que assim, o ser humano chegou no estágio que interessa é a ganância, né? Então, por exemplo, o cara vai lá, corta a madeira porque ele vai ganhar dinheiro. O governo é corrupto quanto a isso, porque todo mundo, não somos nós só que temos a visão, mas o governo também, mas porque ele está ganhando por trás. Então, todo mundo só quer ganhar. E então, os valores acabaram-se. Na verdade, eu não sou tão velha assim, mas na minha época existiam-se valores sólidos de estrutura religiosa, familiar. Hoje em dia, não. É quem tem dinheiro no bolso. É a ganância. Então, hoje, eu acho assim, o homem, ele se voltou para dentro dele. Então, você, a criança nasce e você fala assim, ó, você tem que se dar bem na vida. Entendeu? Sem valores. Então, esse se dar bem na vida ficou sem regras, sem estrutura, sem nada. Então, na Amazônia, está acontecendo isso. As pessoas estão fazendo o que querem, como querem. Mas, assim, se alguém vai lá e quer ser uma pessoa justa, honesta, tal, ela entra em conflito com 20, 30, 40 milhões de pessoas que estão lá, porque um quer ganhar dinheiro com o petróleo, outro quer ganhar dinheiro com a madeira, outro quer ganhar... Sempre alguém quer ganhar dinheiro, que é uma coisa que, se você pensar em tudo isso, não significa nada. Porque... a gente tem que pensar que isso daqui, tudo isso que nos cerca, nem é nosso. Nós somos uma parte de um todo. E se a gente não fizer a nossa parte, eu acabo até ficando realmente revoltada, e eu vim nessa palestra, sabia que eu ia acabar ficando outra vez revoltada, é porque o serzinho...
Fique revoltada, que a gente está precisando assim, de 1 milhão de
revoltados. Pode gritar, se escabelar e rolar.
1 milhão de revoltados, a gente tiver 1 milhão...
Rola aí no chão, que eu quero ver você rolando.
Sabe o que acontece? É que você fica... É sempre aquela coisa, né? Eu falo sempre para as pessoas... Sabe, eu não vou fazer, porque quem sou eu, né? Eu sou um pobre coitado e o sistema está aí, ele podia fazer muito mais que eu. Mas todas as pessoas pensando assim, nunca vai ser feito nada. E cada vez mais, esse governo, os governantes nossos, acabam sempre nos manipulando, né? Então, tem a mídia muito bonitinha, o presidente que vem e fala algumas coisas que agradam alguns, mas assim, o pessoal parou de pensar. Ninguém mais pensa, porque se você pensasse realmente no que está acontecendo e que você fala para mim, a Amazônia está sendo invadida por americanos, por japoneses, por franceses, tem lugares na Amazônia que você não entra, porque eles são bloqueados por países estrangeiros. Porque aí o cara foi lá, fez a mesma coisa quando foram dominados o Brasil. Chegou lá com dinheiro, deu um pouquinho para cada um lá e falou, ó, essa região eu vou dominar, porque eu estou aqui para... extrair dessas plantas um poder curativo para o meu país. Então, ele leva lá toda a seiva daquela planta, não sei o quê, exporta. E aí
tem a pirataria.
Isso. E tem toda essa ganância, né, da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos.
Mas essa ganância podia investir em pesquisa. Olha que
coisa. Desculpa, Cris, mas a gente tem mania, às vezes, de atacar todo mundo, porque a gente está indignado. Mas a gente tem que pensar também que não é bem assim. Existem os bons políticos, existem os maus políticos, existem os bons cidadãos, existem os maus cidadãos, existem os corruptos, não, os corruptos, os que lutam, os que estão aqui, como vocês, que espero que estejam aqui por alguma razão bacana em tentar salvar o Brasil, o planeta, a floresta. Mas existem pessoas boas em qualquer lugar. Como também nós não podemos achar que o nosso manifesto, quando nós falamos ali da soja, do gado, etc., nós não somos contra quem quer ganhar seu dinheiro com a soja, com dinheiro com a pecuária. Não, nós não chegamos a esse extremo. Nós sabemos, nós somos realistas. Um país tem que produzir grãos, tem que produzir gado, tem que alimentar a população, tem que criar empregos. Mas nós já devastamos, como eu falei no começo da conversa, grande parte do nosso país. Essas áreas devastadas poderiam ser utilizadas para plantar o biodiesel, para plantar plantas que vão gerar o biodiesel, para colocar o gado, etc. E deixar essa floresta para ser pesquisada, porque o que falta na Amazônia, quando eu interrompi a Cristiane, é justamente a pesquisa. A verba da Amazônia para todos os estados amazônicos, para pesquisa, é menor do que a verba que vai para a USP, a Universidade de São Paulo. Então, nós não temos pesquisa, é vergonhosa a verba que nós empregamos para pesquisa, e quando nós batemos no peito e falamos, o produto é nosso, e nós não podemos dizer, mas nós estamos pesquisando, nós não estamos pesquisando. Então, nós temos que... É um jogo de cintura enorme tratar desse assunto. Por isso que é tão difícil, eu acho. E por isso que nós temos que ser cada vez mais conscientes de não sermos chamados de... esse bando de... Esses artistas malucos falando bobagem. A gente tem que pisar em ovos o tempo inteiro. Porque nós queremos um Brasil melhor, queremos a floresta preservada, queremos o bem da população, queremos pesquisa para as futuras gerações usufruírem da maneira correta dessa floresta, queremos que nossos netos e bisnetos, tataranetos, vejam o que nós estamos vendo agora com orgulho e podendo usufruir dessa natureza toda, que vai fazer falta mais para frente por alguma razão. Mas nós temos também que estar com o pé no chão de entendermos a necessidade dos empresários, por isso que vamos falar com a Fiesp, dos próprios índios, das populações ribeirinhas, do paulista que vive em São Paulo e tem uma vida completamente diferente, que por acaso a chuva produzida na Amazônia é a chuva que cai no estado de São Paulo. Então, nós temos que estar ligados a tudo isso. E não podemos tomar uma posição unilateral dizendo vamos defender a floresta cegamente. Não, porque aí o movimento enfraquece imediatamente. Aí vamos falar, ah, lunáticos, não vamos ouvi-los. Nós temos que ser conscientes e estar cada vez mais informados de que o país, em alguns momentos, o governo está tendo atitudes interessantes como essa de Tailândia. É uma atitude pequena? Sim, é pequena, mas é uma atitude. Então, vamos incentivar essas atitudes, vamos incentivar que o Exército participe, vamos incentivar pesquisa, vamos incentivar o povo brasileiro a querer a preservação de uma forma geral. Vamos incentivar a nós mesmos a tomar atitudes mais políticas e defendermos não só a floresta amazônica, a nossa soberania, a nossa identidade, como eu falei um momento atrás. Mas essa é a sua identidade, quem gosta de falar é a Cristiane. Eu gosto de falar de mato, de espécies ameaçadas. E que tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta?
Boa noite. Aqui atrás, ó. Boa noite.
Oi.
Meu nome é Ayrton, eu sou do Fórum Social da cidade de Mário Pedreira, que é uma região da periferia de São Paulo. Nós temos lá cerca de 400 mil habitantes, quase metade moram em área de manancial, né? E nós estamos vivendo na pele, e São Paulo todo sente problema, mas nós estamos lá perto da questão da não preservação da natureza pela questão da água. Está comprometendo o abastecimento da água em São Paulo. E lá nós temos muitos problemas, né? Lá a gente chama, lá em alguns lugares a gente chama de faixa de Gaza. Mas do ponto de vista concreto aqui, a gente aprendeu lá que tudo que acontece na cidade, no país, nos mexe conosco. Estamos aprendendo isso lá e, dentro do possível, tentamos resolver o problema. E lá, mesmo com todos os nossos problemas, eu me senti sensibilizado aqui com o manifesto de vocês. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. E dentro da nossa pequena possibilidade lá, nós queríamos saber, do ponto de vista prático, o que podemos fazer para nos ajudar.
Assine o manifesto e fale para todo mundo assinar.
Tem como levar o manifesto para mais pessoas?
O manifesto está na internet, é www.amazoniaparasempre.com.br. E caso não seja possível entrar na internet, porque a sua região, a população não tem internet acessível, a gente pode passar através da Elza um manifesto, você se
São
compromete.
São criados núcleos de assinaturas, é isso que tem acontecido. Por isso que a Elza está aqui hoje. Nós somos poucos, então é fácil poder já falar com ela, ela já dá o cartão dela. Aqui de São Paulo, teve um colégio, o Colégio Vicentino, né?
Fez um trabalho
22.500 assinaturas. Por alguma pessoa que fez exatamente isso que você está fazendo. Como é que eu ajudo? A gente pode ajudar muito. Tem um senhor que quer fazer uma pergunta aqui na frente.
Tem uma ordem.
Ah, depois você vê a ordem que tem uma pessoa aqui na primeira fila, coitado.
E o bacana dessas 20 e tantas mil assinaturas do colégio é que não bastava o colégio assinar. Tinha que ter uma diretora, um indivíduo, que quisesse falar sobre o meio ambiente, falar sobre a Amazônia, falar sobre os ecossistemas brasileiros e meio que transformasse essa saga de coletar assinaturas numa coisa educativa. Ela quis isso. A diretora, então, falou, bom, então o colégio vai fazer uma ação de educação ambiental, de educação, já que ela é uma instituição de educação, para conseguir as assinaturas. Um colégio. Imagine se no Brasil 500 colégios fizessem isso. Isso é que é a nossa frustração. Como é que nós não conseguimos ainda 1 milhão de assinaturas num país com a população que nós temos? E com o movimento que nós temos feito em relação a divulgar isso. Fomos em todos os programas de televisão, nos dividimos pelo Brasil para falar sobre o assunto. É bom por um lado porque nós amadurecemos, mas é triste por outro, por saber que nós não conseguimos ainda 1 milhão, míseras 1 milhão de assinaturas num país com uma população que o Brasil tem. Eu fui, num determinado momento, eu estava em Santarém e peguei uma daquelas barcas onde as pessoas dormem nas redes, etc. Entrei na barca com o fotógrafo, com a lista na mão, e fui pedir assinaturas. E eu via no olhar desses brasileiros uma impotência, uma